Então vamos lá, né? Vamos começar. Meu nome é William Emerick e esse é o Emerick Show! O tema do podcast de hoje é Eu Não Sei Me Comportar. Por que que é esse tema? Eu realmente não sei me comportar. Eu vou falar aqui no podcast de hoje várias situações constrangedoras, várias situações que eu passei e que eu não sei, se eu tivesse pensado um pouco melhor antes de fazer, poderia, tipo, essas situações elas poderiam não ter acontecido. Então é sobre isso que eu vou falar hoje. Eu vou falar sobre situações constrangedoras, na verdade, porque eu não sei me comportar. Eu sou uma pessoa completamente estranha. E diversas situações acontecem comigo que eu acredito que não acontece com ninguém, porque as pessoas geralmente pensam antes de fazer as coisas, antes de falar as coisas. As pessoas são pessoas racionais. Mas William Emerick? William Emerick não. William Emerick é um completo idiota. Então, vamos falar sobre essas situações constrangedoras que eu passei. Situações constrangedoras. Foi exatamente isso que eu falei, porque eu falei meio rápido. Eu estava escutando os podcasts anteriores e eu ouvi, né? E percebi que algumas coisas eu falo rápido demais e pode parecer que às vezes a pessoa pode não entender o que eu falei. Mas vamos começar a falar sobre essas situações constrangedoras que aconteceram na minha vida neste momento. Uma vez eu trabalhava numa loja, tipo, uma papelaria, né, na verdade, que vendia, tipo, material de escritório, essas paradas, e a loja, ela tava fechando, e tava uma promoção, tipo, de várias paradas, inclusive folha. Aí chegou um cara pra comprar folha, só que, tipo, o cara era um anão. Eu sei que quem me conhece vai falar, pô, William, que você falou anão, fez essa pausa dramática, como se, não tem nenhum tipo de problema com anão, até porque quem me conhece sabe que eu sou quase um anão, que a minha altura realmente é, eu sou muito baixo, mas esse cara, ele foi lá pra comprar, né, pra comprar folha nesse dia, né, que tava com essa promoção. Quando ele chegou lá, infelizmente, a gente não tinha sacolas, né, pra dar pro pessoal, sacolas normais, como as pessoas estavam comprando, tipo, muita coisa, então a gente só tava com sacola grande mesmo, sacola grande pra dar pras pessoas fazerem as compras delas, normal. Aí esse anão, ele chegou lá, um anão pediu, né, as folhas, aí eu fui, peguei, ele pediu dois pacotes de folha. Ele pediu dois pacotes de folha e eu fui procurar a sacola. Quando eu cheguei pra olhar a sacola, tipo, a sacola era do tamanho... Era praticamente, se você pegar a sacola e botar assim, a sacola era do tamanho do cara. Ele é um anão, né? Tipo, se eu fizesse dois furinhos assim na sacola, botasse nele assim como se fosse uma roupa, ele ia aparecer tipo um mini bonequinho daquela seita... Dos Estados Unidos, a Ku Klux Klan, ele ia aparecer com aquilo, se colocasse assim, ou até se não fizesse nada, ele ia aparecer um mini Gasparzinho, pegava um bonequinho do Gasparzinho, pegava ele no colo, se botasse, eu até imaginei a cena, eu colocando ele a sacola ali em cima dele, ia aparecer um bonequinho, vontade de pegar ele no colo e fazer, não, para, mas, tipo, foi constrangedor porque eu entreguei pra ele a sacola com as folhas, e ele ficou olhando pra minha cara, tipo, será que ele percebeu que a sacola é muito grande, que a sacola é do meu tamanho? Só que, tipo, foi muito sem querer, eu não tive nenhuma intenção. Foi extremamente sem querer, foi sem querer mesmo. E isso acontece várias vezes comigo. De situações constrangedoras ocorrerem. Por exemplo, tem... Muitas vezes, quando eu vou pegar o ônibus, acontece de você estar de fone de ouvido, né? Primeira coisa, eu já não sei muito bem entrar em ônibus. Eu não sei entrar dentro do ônibus. Eu sou um cara que... Eu não sei. Pra procurar o lugar, eu já sou estranho pra procurar o lugar. Se você estiver dentro de um ônibus e você me ver entrando, você vai ver que eu ando como se eu tivesse... Como se eu tivesse todo descompensado, como se eu tivesse, como se eu estivesse entrando dentro de um hospital, uma coisa assim. Mas, né, O menor dos problemas que as pessoas têm dentro do ônibus é andar dentro do ônibus. Você não precisa andar. Você pode ficar sentado ou você pode ficar em pé parado, né, dentro de um ônibus. Porque o ônibus não foi feito para você andar dentro do ônibus, ir e vir dentro do ônibus. Não, você pode sentar, você pode ficar parado olhando as paisagens do lado de fora. As paisagens lindas das cidades brasileiras e principalmente aqui de onde eu moro, no estado do Rio de Janeiro, da cidade de Nova Friburgo. Mas eu sou uma pessoa que gosta de ouvir música, gosto muito de música. Gosto muito de música e principalmente quando estou indo para o meu trabalho. Quando estou indo para o meu trabalho, dentro do ônibus, eu sou uma pessoa que gosta de escutar música. Assim como você que está escutando esse podcast. Você pode estar escutando esse podcast indo para o trabalho dentro do ônibus. Deve estar pensando, caramba, esse cara é muito inteligente. Não, isso é uma coisa que todo mundo faz. Para onde que é esse podcast? Meu Deus do céu. Vamos lá, vamos seguindo. Eu estou dentro do ônibus, né? E quando eu vou para o trabalho, eu estou sempre escutando uma musiquinha. E eu sou uma pessoa que gosta muito de música e, tipo assim, eu tô ali, é meu mundo. Tô de fone de ouvido, que, assim como acontece com todo mundo, aquele é meu mundo. Tô seguindo e vambora, tô escutando aqui um rock and roll, vontade de balançar a cabeça. Às vezes eu toco, tipo, como tô tocando bateria, e às vezes eu preciso que alguém me olhe estranho, que aí eu sei, pô, agora eu passei do limite, então agora eu tenho que me controlar um pouquinho. Aí se isso não ocorrer, eu vou continuar daquele jeito, mas se ninguém olhar pra mim estranho, eu vou continuar, tipo, fingindo que eu tô tocando guitarra, vou fingir que tô tocando bateria, vou fingir que tô dançando, vou parecendo, vou sussurrando às vezes. Esses dias eu tirei o fone de ouvido pra me escutar, porque eu tava cantando assim baixinho. Eu não tava cantando baixinho dentro do ônibus, eu tava to the end of the road, still I can't know. Isso dentro do ônibus. Eu tava dentro do ônibus. Eu só tirei o fone pra ver o que coisa, porque as pessoas estavam olhando muito diferente pra mim. Mas tava acontecendo. Então, eu não sei me comportar dentro de ônibus. Em locais públicos em que eu posso, né, estar escutando música, eu não sei me comportar. Por exemplo, esses dias eu tava indo pro trabalho também, né, sentado, eu tava sentado, aí, tipo, na cadeira da frente tinha um outro cara que tava sentado. Aí eu tava, tava escutando Eye of the Tiger, aquela música do Rock Balboa. Pá, tchica, pá, pá, pá. Eu brasileiro, back on the street. É mais ou menos assim, né? Que eu fico dando ânimo mesmo. Aí o cara tava sentado assim na minha frente. Aí o descanso da cabeça dele, ele tava meio deitadão assim. Aí no que batia assim, pam, 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 pam. Eu batia com a mão no descanso dele. Aí eu vi que ele tomou meio um susto. Ele olhou pra trás. Ele ficou olhando pra mim. E eu fiquei olhando pra ele. Ficou um momento, um silêncio constrangedor. E eu fiquei pensando, o que eu falo pra esse cara? O que eu vou fazer agora? E ele olhando pra mim, olhando pra ele. E aí eu só baixei a cabeça e continuei escutando o meu Eye of the Tiger, né? Escutando e vamos lá, vamos embora. Agora a gente só não pode fazer a nossa bateria aqui, conforme a gente estava fazendo antes. Mas não foi só escutando Rock Balboa que eu fui me senti constrangido, porque teve uma vez também que eu tava escutando Michael Jackson, eu tava escutando, só que o Michael Jackson, você escutando ele por si só, na música dele, ele já faz uns ruídos, né, que muitas pessoas, quem não é fã, já não, pode não entender. Por exemplo, esses dias eu tava escutando Man in the Mirror, uma música do Michael Jackson. Aí eu tava escutando aquela música que ele... Durante as músicas ele dá uns gritinhos, né? Ele faz... It's gonna feel me... Ele fala assim, como é que é? Gonna make a change... Da, to see my life... It's gonna feel real good... Gonna make a difference... Gonna make it right... Olha eu cantando aqui no podcast. Só que ele faz... It's gonna make... Ele faz... Se tudo isso eu tava fazendo, I'm gonna make a change for a semana. Olha, eu sou muito bom cantor. Eu sei que tem alguém aqui comigo pra escutar essa voz angelical de Man in the Mirror. Mas eu tava cantando Man in the Mirror e tava fazendo esses gritinhos, tava dando, né, tipo esse. Aí, dentro do ônibus, né? Aí tinha uma senhora que tava do meu lado, ela olhou pra mim e falou assim, soluço, ela olhou pra mim, tipo, e falou, eu tava de fone de ouvido, eu não entendi, eu tirei o fone de ouvido e falei, sim, ela, soluço é uma merda, né, menino? E eu fiquei, hã? Ela, é o soluço é muito ruim quando a gente tá com soluço, né, menino? Eu falei, mas, senhora, ela, ah, então já melhorou, porque você já não deu mais nada, né? Aí eu fiquei, não tô compreendendo. Eu tava com soluço, ela pegou e falou assim, você tava com soluço, e tava dando um soluço, ou você tava com soluço, ou você é doente mental. Qual das duas que qual das duas opções você quer escolher? Eu falei, senhora, a senhora não pode falar assim comigo. A senhora perdeu a noção das coisas, a senhora não pode me tratar assim. Aí o que que eu fiz? Eu peguei, eu comecei a imitar o Lucas Neto, né, irmão do Felipe Neto, bater palma assim, falei, eu sou maluco, ué. Eu tenho problema mental, eu sou um cara que tem problema mental, e aí, eu não posso mais de coisa. E ela ficou sem graça, mentira, não falei nada disso, isso é mentira, eu só dei uma risada assim, só dei uma risada constrangedora. E parei, né, de fazer, de cantar do jeito que eu tava cantando, sabe? E voltei a escutar minha música, só que sem os meus soluços novamente. Definitivamente, eu não sei andar na rua, não é? Esses problemas, eles não ocorrem somente quando eu estou andando de ônibus. Às vezes, eu estou andando sozinho na rua. E, por exemplo, como eu sou muito fã, mas eu sou, assim, sou fã demais, sou muito fã da WWE. Então, às vezes eu tô andando na rua, andando mesmo, tipo, andando na calçada, não. Eu falei andando mesmo como se eu tivesse, sei lá. Ah, vamos seguir, vamos seguir. Às vezes eu tô andando, né, na calçada, assim, e na minha cabeça eu sou. Eu tô andando, eu falo assim, caramba, eu sou o The Rock. Eu sou o The Rock quando o The Rock era da WWE. O que eu vou fazer? Eu vou andar como eles andam lá como eles andam lá no, nos eventos da WWE. Então eu boto, pego, faço assim, ando com os braços todos pra fora, assim, faço uma cara de mal, achando que eu sou super forte, né? E fico andando igual eles, né? Aí quem eu fico achando, né? Caramba, sou muito forte, estou botando medo nas pessoas, as pessoas começam a olhar realmente pra mim, né? Começam a perceber. Olhando com um rosto diferente, eu falo, tô botando medo nesse cara. Esse cara que tá olhando pra mim, eu andando desse jeito, ele tá ficando com medo de mim. Eu falo, eu nunca vou encostar nesse rapaz aí, porque esse rapaz, ele é muito forte. Ele parece o The Rock, ele parece o Roman Reigns. Ele vai me bater, a qualquer momento ele vai puxar um Superman Punch e vai me bater. E aí tem aquilo também, né? Porque tem no próprio Spotify tem uma playlist com as músicas de entrada de praticamente todos os lutadores da WWE. E como eu sou muito fã, eu tenho essa playlist no meu Spotify. Às vezes eu tô muito loucaço, eu vejo uma luta, né? Que eu fiquei muito emocionado num dia. No outro dia eu saio na rua para ir trabalhar. Eu coloco aquela música de entrada daquele lutador que lutou muito um dia antes. E aí eu simulo a entrada dele na rua, tipo, andando normalmente, assim, normalmente não, andando na rua, fazendo como se estivesse entrando dentro de um ringue de WWE, né, de Pro Wrestling, só que na minha cabeça eu tô, tipo, com uma super cara de mal e falando, caramba, as pessoas que estão olhando pra mim estão olhando porque pareço muito forte, né? Mas já eu perguntei das pessoas, já parei, tava andando, vi a pessoa olhando, assim, meu irmão, tá olhando assim pra mim, quase o quê? O cara falou, meu irmão, você tá andando com os braços abertos, você com essa cabeça pra frente, assim, como se fosse, parece que você é um bezerro que assou, tipo, as axilas. Você tá andando igual, como se tivesse como se fosse esse bezerro, né? Com assando as axilas e se você estivesse tendo um derrame. É mais ou menos isso. Só que na minha cabeça eu sou super forte, mas na verdade a imagem que eu passo para as pessoas é de um bezerro com os braços, como se estivesse assando assim a espata, né? Com as patas assadas e tendo um derrame. Um bezerro tendo um derrame. Fique imaginando na sua cabeça um bezerro com patas assadas e tendo um derrame. Esse sou eu andando na rua achando que sou um baita de um lutador da WWE. Mas realmente eu não sei me comportar, situação constrangedora são as coisas que mais acontecem na minha vida. Por exemplo, e às vezes eu fico pensando, tipo, essas que eu falei, essas situações anteriores, são situações que, tipo, às vezes não é tão grave assim, porque eu não falei, não ofendi ninguém, sou eu pagando de maluco dentro do ônibus e na rua, né? Sou eu que sou um idiota. Mas agora vem a parte que, meu irmão, você vai ficar pensando, William, por que que você falou isso? Por que que você fez isso? Por exemplo, teve uma vez que eu encontrei um cadeirante, estávamos todos. Isso aqui não é piada, gente. Isso aqui realmente aconteceu. Isso aqui eu estou falando é uma experiência própria. Isso é de verdade mesmo. Aconteceu. Eu encontrei, né, e estava com várias pessoas e tinha um cadeirante. E eu naquela, né, como eu trabalho muito tempo sentado, eu trabalho. E às vezes no final do dia me dá uma dor nas costas por ficar muito tempo sentado. E eu acabei, né? E eu olhei pro cara da cadeira, do cadeirante, olhei que ele tava sentado. E tipo, ele tava sentado, aí tem um suportezinho de pé que você olha que não é muito confortável. Só que o cadeirante, ele não sente, né? Ele não sente aquilo. É, porque ele não sente. É. Eu fui e perguntei pra ele, cheguei, falei, meu irmão, tranquilo, beleza? E aí, tá sentindo muita dor nas costas aí, pô? Ficou muito tempo sentado, né? Não dá nem. Ele ficou olhando pra mim, tipo, esse cara, ele tá se ouvindo? Aí ele ficou sem resposta e eu fiquei, tipo, esperando a resposta dele, né? E ele ficou sem resposta. E aí eu fui perguntei nele, e nesse suportezinho de pé seu aí, dói muito? Às vezes você não é bom você botar uma almofadinha, colocar um chinelinho mais confortável. E ele continuou olhando pra mim, tipo, esse cara, ele não se ouviu, definitivamente ele não se ouviu. Mas pensa, olha que coisa ridícula. Depois que aconteceu isso, eu fico lembrando disso, eu fico pensando que foi a mesma coisa que aquela menina do esporte lá do Globo Esporte, que ofereceu a mão pro cego. Foi exatamente isso. Foi exatamente isso que aconteceu. Eu não entendi, né? Eu esqueci. Sinceramente, eu esqueci. Foi sem intenção. Eu juro pra você que eu não queria fazer piada, eu não queria fazer nada. Isso foi uma coisa que realmente aconteceu e, caramba, meu Deus, por quê? Por quê, William? Por que você não pensa antes de falar? Por que você não pensa de falar? E aconteceu, o cara ficou muito, muito chateado. Ele não me respondeu, não respondeu minhas perguntas, claramente, né? Porque, porra, meu Deus. Ele não respondeu minhas perguntas, mas também ele pegou, ele deu meia voltinha com a cadeira dele e não conversou comigo durante aquele tempo. Nunca mais eu vi o tal rapaz. Eu preciso, né, pensar antes de falar as coisas, eu preciso conhecer as pessoas, eu preciso me adaptar às situações antes de tentar puxar assunto de poder puxar qualquer coisa. Quando eu era mais novo, né? Eu, por exemplo, tentei. Por exemplo, eu falo muito por exemplo, né? Mas quando eu era mais novo, eu fiz parte de um grupo de jovens na igreja, né? E uma das primeiras, né? Eu tava lá tentando fazer amizade com todo mundo. Quando eu fui e cheguei perto de um dos garotos, né? Cheguei lá, vi que tava todo mundo junto. E, se eu não me engano, a gente teve uma confraternização, um sítio, teve jogo de futebol, teve piscina, teve tudo. Depois era aniversário de um dos garotos, a gente foi pro lugar que tava aniversário. E aí eu percebi que tinha um dos caras, eu querendo fazer amizade com todo mundo, tinha um dos caras que uma menina tava muito próxima desse cara, e, tipo, ela olhava pra ele toda hora e tal, só que eu não conhecia poucas pessoas. Eu fui, cheguei e falei pra ele: ei, meu irmão! Aquela menina lá, vamos chamar ela de Mariazinha, né? Falei: a Mariazinha tá te olhando, meu irmão. Acho que ela tá afim de você, meu brother. Por que você não chega lá? Se você quiser, eu posso dar aquela ideia nela pra você. Falo que você tá querendo conversar com ela. Pega o telefone dela pra você mandar um SMS. E aí ele pegou e ficou olhando pra minha cara também, e todas as outras pessoas ficaram olhando pra mim, falando, esse cara, ele tá falando isso mesmo? Mas eu falei, e aí, você, que você vai fazer? Ele olhou pra mim, todos ficaram olhando, todos, né, todos ficaram olhando, assim, muito constrangidos, inclusive ele olhou pra mim, ficaram chocados, né, eles todos ficaram chocados, pois ele não, ele perguntou isso mesmo, ele tá falando isso mesmo, e só que eu não entendi. Né? Fiquei pensando, caramba, por que que as pessoas estão olhando isso pra mim? Só sugeri. Aí ele olhou pra minha cara e falou: meu irmão, ela é minha irmã. Como? Ele só falou isso. Na hora que ele falou isso, eu falei, putz, cara, minha vida é uma merda. Eu sou muito idiota. Eu botei a mão na cabeça assim, fiquei pensando, meu Deus. Olha, você não tem, vocês têm noção, você que está escutando esse podcast, você tem noção que eu meio que dei uma sugerida, eu meio que sugeri, né? Dentro de um grupo jovem, um grupo de adolescentes da igreja, eu sugeri que ocorresse ali um tipo de incesto, sem intenção nenhuma, né? Um cara ficar com a irmã. Vocês têm noção do que eu tinha acabado de sugerir por um casal de irmãos? É por isso que eu falo, eu sou uma pessoa que chama a situação constrangedora. Grande parte, né, das situações constrangedoras que eu passo é relacionada a eu não pensar antes de falar, a eu não prestar atenção na situação, eu não olhar o ambiente em que eu estou. Então, a maioria das situações que ocorrem comigo que são constrangedoras, se eu tivesse, tipo, pensado um pouquinho antes, se eu tivesse analisado o ambiente que eu estava, eu não teria falado nada, nada teria acontecido. Por exemplo, teve uma vez que eu estava no hospital junto com a minha mãe, eu estava com um problema lá, dor de barriga, sei lá, virose, alguma coisa assim. E aí, tipo, tinham algumas crianças e tinha um cara, né? Tinha um cara que estava com um pequeno inchaço no rosto. Eu fiquei olhando, né? Tava na flor da idade, com aquela questão das espinhas, né? E aí eu tinha recém-descoberto as espinhas. A minha mãe espremia espinha minha o dia inteiro naquela época. E eu recém tinha descoberto essa questão da espinha. E olhei o rapaz, ele tava com um inchaçozinho, pá, bem um pouquinho avantajado no rosto, né? E eu fiquei fixado no rosto daquele rapaz. Até o momento que o médico me chamasse, eu estava fixado no rosto daquele rapaz, e aquele rapaz, ele percebeu que eu estava olhando para ele, né? E ele pegou e olhou para mim. E ficou olhando para mim, eu olhando para a cara dele, tipo, fixado, vidrado, mas vidrado mesmo no inchaço que ele tinha no rosto. Eu falei para ele assim, ele olhou para mim e falou, ele olhou para mim assim, como se estivesse olhando para mim, e como se estivesse falando, ei, irmão, o que que você quer? Tá olhando para mim por causa de quê? Eu fui falar com ele, irmão, espreme isso aí, brother. Já tá ficando meio grande, cara. Tenta ir na frente do espelho, falei para ele, vai na frente do espelho assim, dá aquela apertada assim, ó, que aí vai sair aquele monte de pus assim na frente do espelho, assim. Vai ser legal se você fizer isso. Até legal quando a gente espreme espinha na frente do espelho, pá, explode o pus assim. Ele ficou olhando pra minha cara também. Aí minha mãe ficou assim, com muita vergonha de mim. Ficou com muita vergonha. Ele olhou pra mim e falou assim: meu irmão, isso aqui não é espinha, isso aqui é uma cachumba. Eu tenho cachumba. E eu fiquei: mãe, o que cachumba, minha mãe? Você vai embora agora. Ela falou: você vai embora agora, continuar a coça. Já foi me puxando pelo cabelo, puxando pela orelha. Vamos, porque você só me faz passar vergonha, menino. Ela falou exatamente assim: você só me faz passar vergonha. Então, são coisas, né, que acontecem com todo mundo, né? Você confundir uma cachumba com uma espinha. O cara tem cachumba, você, meu irmão, espreme essa espinha aí. É constrangedor, constrangedor. Se eu tivesse o conhecimento, se eu tivesse observado, nossa, eu tô no hospital, né? O cara pode estar doente, pode ser alguma coisa doente. Mas não, o idiota aqui pensou o quê? Que era uma espinha gigante. Exatamente. Isso não é piada, isso é verdade, tá, gente? Eu não tô fazendo piada com doença, não, mas é cachumba. Ele tava com cachumba, eu achei que era uma espinha. E eu sou assim, né, cara? Eu preciso analisar, eu preciso prestar atenção. Teve uma vez que eu tava no que eu tava trabalhando em outro lugar que eu trabalhava, e a gente tava no intervalo, estavam todas as pessoas que trabalhavam conosco, estavam nesse local aí, confraternizando no intervalo. E eu tava mexendo no celular, tava nem prestando atenção na conversa. Eu tenho esse problema, eu tenho um grande problema, que se você fala um nome e esse nome soar estranho, soar um nome um pouco difícil, eu vou parar de prestar atenção, de fazer o que eu tô fazendo, e vou ficar olhando para você até você me contar a história desse nome, me falar quem é a pessoa dona desse nome, e porque está, e por dentro, posso não rir na sua frente, mas por dentro é que está me corroendo, que eu com certeza que está me dando uma vontade muito grande de rir. De um nome possivelmente difícil. Meu nome não é muito bonito, meu nome é William. Não é um nome muito fácil, é um nome em inglês. Mas também não é um nome feio, né? Mas vamos lá. É, eu tava lá nesse meu serviço, a gente tava conversando, confraternizando, tava na coquinha e tal, todo mundo falando, todo mundo conversando, eu mexendo no celular. Aí quando eu ouvi, falaram o nome Jadilson. E eu, automaticamente, eu parei, como eu falei, o que aconteceu, eu parei, fiquei olhando, perguntou, observando a conversa, tá? Aí, quando eu ouvi esse... Só que eu ouvi esse nome e eu falei, agora eu vou prestar atenção na conversa. Só que nada mais passava na minha cabeça. Só ficava aquele nome, como um sussurro. Jadilson. Aí eu fui e olhei pra todo mundo e falei, Jadilson? As pessoas olharam pra mim. Eu falei, quem colocou o nome de Jadilson no filho? Quem coloca o nome desse no filho merece uma coça. Mas merece apanhar muito. Que o garoto deve sofrer com esse nome. Aí um dos caras que trabalhava comigo, um maluco muito grande, muito forte, muito grande, ele falou, você prestou atenção na conversa? Eu falei, não, eu só ouvi o nome. Eu falei, eu só ouvi o nome e isso despertou em mim, porque esse nome é feio demais, cara. Esse nome é muito estranho, me dá vontade, ai, me dá vontade de gritar e rir do falar, puta que seu nome é muito feio, brother. Se eu encontrar um cara chamado Jadilson, eu falo, seu nome é muito feio. É o que eu tava pensando e eu falei pra ele naquele momento. Ele pegou e falou assim, é isso mesmo. Você não prestou atenção na conversa. Estava falando da, ele pegou e falou assim, a gente tava falando da minha família, Jadilson é o nome do meu filho. E aí, meu brother, você acha que eu mereço uma coça? E tipo, eu peguei e falei, caramba. E fiquei sem reação. Fiquei tipo uma pausa de uns 20 segundos, eu olhando pra cara dele, ele olhando pra minha cara. Aí eu, tipo, e se você olhar o cara, ele devia ter uns 120 quilos e umas 4 vezes o meu tamanho, assim, em altura. Isso não é muito difícil ter, não, porque eu, como eu falei anteriormente, eu sou baixinho. Mas eu fiquei pensando, meu Deus, e agora? Aí eu fiquei, tipo, e agora? E ele olhando pra mim, eu falei, amigo, eu tô brincando, é sacanagem, pelo amor de Deus, né? Eu, meu queridão, você sabe que, é... Eu gosto muito de fazer piada. Jadilson é um nome sensacional. Inclusive, é o nome de um tio muito querido meu. Eu gosto muito desse meu tio, do tio Jade. Né? A gente chama ele de Jade porque ele é muito querido. Ele é um cara muito gente boa, tá? Você me desculpa se pareceu ofensivo eu brincar com o nome do seu filho, mas não. É porque me dá uma certa saudade desse meu tio, porque ele faleceu. Né? Eu até não queria falar isso. Tô me emocionando. Aí eu comecei a chorar de verdade, porque eu tava com medo do cara me bater, mas o choro não era de emoção, não. O choro era realmente, caramba, cara. Eu quase apanhei aqui hoje. E graças a Deus agora eu consegui. Falei com ele, tamo junto. E desculpa, me emociona em falar do tio Jadilson. Aí todo mundo ficou, nossa, caramba, esse cara aí... Mas foi constrangedor no início e eu consegui. E foi uma situação que eu consegui contornar, né? Mas eu realmente preciso pensar antes de fazer certas coisas e de falar certas coisas. É isso aí, né, gente? O episódio de hoje foi esse. Foi sobre essas situações constrangedoras que ocorreram na minha vida. Eu agradeço você por ter escutado até aqui, até o final. Eu agradeço você por ter escutado os nossos dois podcasts anteriores. O retorno tem sido muito legal. As pessoas que têm escutado e que me encontram, que me mandam mensagens, têm gostado do conteúdo. Se você tiver alguma sugestão, fala pra mim nas minhas redes sociais lá. Meu Facebook é William Emerick. No meu Instagram é @owilliamemerick. E é isso aí. Me segue lá e continue aí. Escutando os nossos podcasts em todas as plataformas disponíveis. Nós estamos aí no Apple Podcast, no Spotify, no Google Podcast e em várias outras plataformas aí que você pesquisar aí, Merick Show, você vai nos escutar. Então, um forte abraço para você, até o próximo podcast. Tamo junto!